Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre doença de Kawasaki, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre o tratamento dessa doença. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar no botãozinho de seguir, para você estar recebendo todo domingo, três novos episódios, desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também, até seguir nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E sempre cheque o nosso Instagram, afinal, por lá tem saído flashcards relacionados a alguns dos assuntos que a gente aborda todo domingo por aqui. Certo, falar de doença de Kawasaki é uma coisa que você já está careca de saber. Afinal, ela é uma vasculite febril aguda autolimitada. A etiologia dessa doença é um tanto quanto desconhecida, mas a gente sabe que ela comete predominantemente crianças menores de 5 anos, com predomínio em asiáticos e no sexo masculino. A gente sabe que ela se caracteriza por uma inflamação vascular, que afeta predominantemente vasos de médio calibre, com predileção pelas artérias coronárias, podendo levar a aneurismas, tromboses e estenose, evoluindo para infarto ou morte súbita. A gente sabe que o diagnóstico da doença de Kawasaki é um diagnóstico essencialmente clínico. E quando a gente pensar em alguns exames complementares, temos sempre que lembrar dele, do eco cardiograma, porque a gente tem que ter essa imagem para ir fazendo o acompanhamento da criança ao longo do tempo. Em todo episódio, eu quis te repetir isso para você ficar medular esse conhecimento. Porque quando a gente entende bem a definição de uma doença, a gente se prepara de forma adequada para tratar aquela doença. Entender bem o começo, o processo, a evolução é se preparar para fazer bem um tratamento. E é esse o momento que a gente está. O tratamento da doença de Kawasaki, ele é feito com imunoglobulina humana intravenosa em dose de 2 gramas, em dose única, perdão, em dose única de 2 grama quilograma até o décimo dia de febre, reduzindo a incidência de lesão coronariana de 25% para inferior a 4%. No entanto, a imunoglobulina humana intravenosa também deve ser administrada mesmo passados 10 dias, enquanto houver febre e elevação de VHS ou PCR. É importante, nesse momento, manter o paciente internado com monitorização cardíaca pelo risco de miocardite e arritmias na fase aguda da doença. A gente sabe, então, que pensar em tratamento da doença de Kawasaki é pensar em imunoglobulina humana intravenosa. A gente vai lançar a mão dessa imunoglobulina humana intravenosa em dose única de 2 gramas quilo dia até o décimo dia de febre, reduzindo a incidência de lesão coronariana de 25% para inferior a 4%. No entanto, essa imunoglobulina, ela também deve ser administrada mesmo passados 10 dias, enquanto houver febre e elevação das provas inflamatórias, ou seja, VHS ou PCR. É importante a gente lembrar também que é um paciente que está um tanto quanto debilitado. Daí a importância de manter esse paciente internado com monitorização cardíaca, pelo risco de miocardite e arritmias na fase aguda. Beleza? Tranquilo? Além disso, é recomendado a associação do AS em doses moderadas, 30 a 50 miligramas quilograma dias, ou doses altas, de 50 a 80 miligramas quilo dia, a despeito da ausência de evidências consistentes de seu benefício na redução do risco de aneurismas. A gente pode comentar também que a American Heart Association sugere considerar o tratamento adjuvante em associação da imunoglobulina com metilprednisolona, na dose de 2 miligramas quilograma dia intravenosa até a resolução da febre, seguida pela prednisolona por via oral com desmame em 2 a 3 semanas nos casos de alto risco de aneurismas coronariano. Quem que é esse caso de alto risco de aneurisma coronariano? É o paciente menor de 6 anos. Desculpa, é o paciente menor de 6 meses. É o paciente com mais de 8 anos. É o paciente que apresenta hipoalbuminemia. É o paciente com trombocitopenia, com leucocitopenia, com evolução de transaminases, com elevação de transaminases, com hiponatremia, com síndrome do choque do Kawasaki e sexo masculino. Quando a criança estiver afebril por 2 dias, o AS deve ser reduzido para uma dose menor de 3 a 5 miligramas quilo dias, que tem ação de inibir a agregação plaquetária por 6 a 8 semanas, mas devendo ser mantido indefinidamente em caso de anormalidade coronariana. Beleza? Tranquilo? E nos casos resistentes? Há casos que eles vão ser resistentes ao tratamento. São casos que o paciente é caracterizado por febre persistente ou recorrente 36 horas após o término da infusão da imunoglobulina. Esses são os casos resistentes. Então, existem casos resistentes? Sim. Há casos resistentes ao tratamento, que são caracterizados por febre persistente ou recorrente 36 horas após o término da infusão da imunoglobulina. Mediante essa situação, recomenda-se repetir a imunoglobulina na mesma dose. Então, em casos resistentes, a gente vai repetir a dose da imunoglobulina intravenosa. Se ainda assim a febre persistir, pode-se adotar pulsoterapia endovenosa de metilprednisolona na dose de 30 mg/kg dose. O máximo é 1 grama dose, uma vez ao dia, por 3 dias consecutivos. Outras opções podem ser adotadas nos casos refratários. Medicação biológica com agentes anti-TNF-alfa, que é o famoso infliximab, na dose de 5 mg/kg dose, ou imunossupressores, o caso da ciclosporina ou ciclofosfamida, e ainda procedimentos, como é o caso da plasmaférese, certo? Tranquilo, né? E como que é a evolução e o prognóstico da doença de Kawasaki? O prognóstico depende principalmente das alterações coronarianas e seu calibre, sendo que o maior chance de normalização do diâmetro luminal, quanto menor o calibre do aneurisma. São fatores de mau prognóstico o paciente ser do sexo masculino, idade inferior a 6 meses ou superior a 8 anos, febre persistente, hipoalbuminemia, anemia, leucocitose com maior de 15 mil, neutrófilos maior que 80%, trombocitopenia, prova de atividade inflamatórias elevadas por período superior a um mês, um PCR maior que 10 mg/dL, um TGO maior que 80 a 100 unidades e uma hiponatremia. Os segmentos com reumatologistas pediátricos e cardiologistas pediátricos, eles devem ser sempre considerados. A disfunção endotelial e espessamento da íntima ainda persistem, mesmo nas lesões regredidas, reforçando a necessidade de prevenção e internação e intervenção nos fatores de risco cardiovasculares. Então a gente sempre tem que ficar de olho nisso. O paciente deve ser orientado quanto ao risco da infecção pelo vírus da varicela, da dengue ou influenza, pela possibilidade de síndrome de High enquanto em tratamento com AS. Então a gente tem que ficar atento a isso. O paciente então deve ser orientado quanto ao risco da infecção pelo vírus da varicela, da dengue ou influenza, pela possibilidade da síndrome de High enquanto em tratamento do uso de AS. Beleza, tranquilo. Então, pensar em tratamento de doença de Kawasaki é pensar essencialmente na imunoglobulina. Vamos lançar mão também daquela questão do AS. O AS vai ser interessante pra gente. E sempre tem que lembrar que o paciente ele pode ser resistente. Se o paciente for resistente, é aquele paciente caracterizado por febre persistente ou recorrente 36 horas após o término da infusão da imunoglobulina, a gente tem que fazer outra dose de imunoglobulina nesse paciente. E se mesmo assim ele for persistente, a gente vai adotar uma terapia de pulsoterapia endovenosa de metilprednisolona na dose de 30 mg/kg dose. Beleza? Tranquilo? Certo. Então, pensar em doença de Kawasaki é pensar necessariamente o quê? Tratar com imunoglobulina endovenosa. Certo? Sossegado. Em relação ao tratamento e o prognóstico dessa doença, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!